E estamos ao vivo com Sérgio Mendes em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, Lu?
Tudo certo, e você?
Tudo em ordem, tudo bom. Bom, Luciana, o novo Código Florestal Brasileiro, que é o assunto do nosso CBN Rural da tarde desta sexta-feira, que tem a lei, que tem como lei 12.651 de 2012, que também é considerada uma das leis ambientais mais importantes para a proteção das florestas tropicais e da vegetação nativa do Brasil e até mesmo do mundo, completou 10 anos na última quarta-feira, dia 25. Mas esse instrumento fundamental de política pública para a proteção ambiental e gestão territorial no país ainda enfrenta desafios para sua efetiva implementação. Para muitos, o novo Código Florestal foi uma grande vitória, viu, do setor rural, que precisava de segurança jurídica para continuar produzindo em acordo aí com o meio ambiente, que é uma questão muito, ainda muito, muito sensível entre a produção e os ambientalistas, né? E sobre essa década da nova lei ambiental, onde todos os produtores rurais são obrigados a obedecer, eu convidei o presidente do Sistema FAEP-SENAR Paraná, Sorágio Meneghetti, para falar com a gente sobre esses 10 anos do Código Florestal Brasileiro. E eu agradeço desde já a sua gentileza de sempre estar aqui com a gente, Sorágio, para falar com os ouvintes da CBN. E eu já começo perguntando para o senhor: o setor tem o que comemorar com esses 10 anos de Código Florestal Brasileiro? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Luciana. É um prazer estar falando com vocês. Você acompanhou, Sérgio, a luta que foi feita justamente de mobilização aqui no Paraná, em todas as regiões do Estado, a memorável encontro lá em Cascavel, com 8 mil produtores, o ministro na época da agricultura estava lá presente, e ali nasceu o movimento a nível de Brasil. O Paraná fretou aqui a FAEP sem ônibus, fomos para Brasília, tinha lá mais de 20 mil produtores rurais, e reivindicando a mudança na legislação. Essa legislação, quer dizer, foi aquilo que a gente conseguimos aprovar, e que eu vejo que foi um marco histórico para o setor rural, porque a discussão era que a legislação vigente era o Código de 1939 e pouco. E, na realidade, da agricultura brasileira, hoje é outra agricultura que existe. Então, foi um marco importante, apesar que nós temos ainda discussões com o Ministério Público, que não entende, que acha que Mata Atlântica é o Paraná inteiro, que tá? Então essa discussão ainda existe. Aqui quero também registrar o meu agradecimento ao senhor governador do Paraná, que determinou para a procuradora também entrar contestando a posição da promotoria pública do Paraná, e conseguimos lá em Brasília, no STJ, ter um sucesso para ter suspensão até a discussão final desse projeto. Então, melhorou as condições jurídicas, mas ainda, como no Brasil a gente nunca está perfeito, sempre tem discussão, então a gente vê claramente que foi muito importante essa questão da legislação e criou um marco. Você pega, por exemplo, que no Paraná, e na época foi até uma emenda do deputado Renato Stephens, que colocava aquela questão das áreas consolidadas. Então, a área consolidada que estava já em exploração agrícola tinha de ser respeitada, principalmente aqui no Campos Gerais, a questão das áreas de várzea. O Paraná mesmo teve programas oficiais financiados pelo Banco Mundial sobre as questões da várzea, lá atrás, no passado. Então, agora, estavam tendo que fazer um contraponto, um contrassenso. Aquilo que foi autorizado agora não vale mais. Então, isso realmente deu aí uma visão global para o Brasil. E tenho certeza que o brasileiro é o país que mais conserva no mundo, onde que nós, produtores rurais, nosso patrimônio, 32% no Brasil está em reserva legal. Então, eu acredito que essa lei foi um marco. Tivemos também uma lei estadual cuidando dos detalhes aqui no Rio Paraná, e foi feito também a legislação, o decreto estadual regulamentando também foi feito. Então, nós tivemos aqui no Paraná um trabalho grande. E a Federação da Agricultura, junto com o SEMAR, fizemos vários treinamentos para que os produtores, o nosso sindicato, nossos escritórios, fizessem aí o treinamento para poder preencher corretamente o CAR. Isso foi mais de 3 mil pessoas. Elaboramos também uma cartilha que você tem conhecimento, que a gente encaminhou a todos os cartórios de imóveis do Paraná para que eles tivessem uma visão do que a legislação foi aprovada. E também, recentemente, nós fizemos aí uma videoconferência com o IAP, com o secretário de Meio Ambiente, onde foi discutido essas questões ambientais e que foi transformado também em uma cartilha de orientação encaminhada a todos os produtores rurais do Paraná, cadastrado na Federação da Agricultura, mandando pelo correio, sem dizer que nós encaminhamos milhares de cópias aí para o sistema de crédito, as cooperativas, nossos sindicatos, como orientação do que nós precisamos fazer. Então, a gente tem consciência que foi um avanço e que nós temos de cada vez mais acompanhar. Aí tem muita gente que fala, mas por que isso? Porque isso é o seguinte, hoje é uma condição de mercadológica também. Ou nós fazemos um controle correto, ou vem uma auditoria de um cliente internacional e pode criar confusão aí na própria comercialização dos produtos paranaenses no mercado internacional. Então, nós estamos empenhados para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar. Foi feito o CAR, agora falta fazer o PRA. No Paraná foi encaminhado ao IAP, agora a estrutura também do IAP, para analisar todo esse processo da noite para o dia, a gente sabe que não é fácil. Então, nós estamos trabalhando dentro desse processo, com todo o respaldo jurídico, e nós estamos dando as nossas orientações aos nossos produtores para que nós enquadramos toda a nossa propriedade dentro do sistema sem ter dificuldade.
O senhor falou aí do PRA, e nós falamos no início da apresentação dessa nossa entrevista que o país ainda enfrenta alguns desafios para a sua efetiva implementação, o código. Que pontos negativos o senhor elencaria aí que o código tem hoje, senhor Raj?
Olha, a sacramentação que os produtores fizeram a autodeclaração com ponto georreferenciado. Então, hoje, as propriedades rurais do Brasil, qualquer um de nós pegando as coordenadas, entra e vimos a propriedade em tempo real. Então, hoje temos um mecanismo isso aí. Agora, a certificação, isso é uma questão de governo, das instituições ambientais de todo o estado do Brasil. Então, recentemente saiu até uma reportagem na Folha de São Paulo, onde ele traz a estatística mostrando as análises de CAR que foi feito a nível de estado no Brasil. Então, a gente vê, olhando aquilo, que o problema hoje não está mais na mão do produtor rural. Está justamente na delegação da lei, que são os agentes ambientais dos estados, é que tem de fazer essa análise.
E a gente viu nessa semana aí muitos órgãos de imprensa aí também afirmando que pouco se avançou. Eu acho que falta um pouquinho mais também de conhecimento, porque pouco se avançou justamente porque fugiu da mão do produtor. Agora está mais na parte burocrática que o governo e os órgãos oficiais aí têm que terminar esse cadastro aí, né? Patrógio, enfim, são pontos positivos afinal, né? O código veio acabou dando aí essa segurança jurídica que o senhor acabou de falar. Mas eu queria tocar num outro ponto agora, a gente tem mais uns dois minutinhos aí, Doraj, que nós também estamos comemorando 10 anos da ADAPAR, da Agência de Defesa Sanitária e Agropecuária do Paraná, que é um marco também, né? Isso daí é uma. Saiu até, inclusive, da prancheta aí da federação, essa ideia. Queria que o senhor falasse, esses 10 anos, eu acho que esse tem sim o que comemorar, né?
Temos que comemorar, e principalmente, além dos 10 anos da ADAPAR, que foi na época uma exigência internacional da OEE, a gente sugeriu ao governo do estado na época, ele encaminhou o projeto para a Assembleia, foi aprovado, foi criado a ADAPAR, tivemos aquelas dificuldades normais da questão pública, na contratação dos técnicos, isso então nós podemos dizer que hoje a ADAPAR é uma das empresas mais organizadas do Brasil. E nós temos que comemorar justamente a vontade política que foi tida nesse período todo, de todos os governadores, inclusive do governador Ratinho, que recebeu a certificação da OIE dentro do seu governo, que começou lá essa discussão no governo Jaime Lerner e passou por todos os governos, todos eles viram a importância disso, foram parceiros, e hoje nós temos aí o Paraná, se você analisar, virou um canteiro de obras do próprio governo do Estado, a Paraná Invest, etc., dizendo que tem mais de 100 bilhões de investimento. Tenho certeza que grande parte disso é no agro, graças a essa certificação, que hoje o nosso produtor, a nossa agroindústria, pode atingir os mercados do mundo mais exigente e com valorização maior dos seus produtos. Então, você lembra muito bem que lá atrás, uma arroba de boi era de 18 a 20 dólares. Hoje, nós estamos vendo produtores da semana passada vendendo até 70 dólares. Então, só aí mostra o que é importante para a agregação de renda e circulação de recursos de economia brasileira. E Paraná, principalmente, que é onde a gente tem feito esse trabalho de conscientização dos nossos produtores, e estamos empenhados, não só a FAEP, como o Senar Paraná, com treinamentos para que nós tenhamos aí um estado diferenciado para a gente atingir os mercados que mais pagam no mundo.
E que acabou puxando outros estados vizinhos, que era a grande preocupação dos pecuaristas, por causa do trânsito dos animais serem interrompidos. Agora, o Paraná, de uma certa forma, forçou esses outros estados vizinhos a ter também sua certificação. E eu já convido o senhor para a semana que vem, quando a gente vai estar comemorando um ano de estado livre de febre aftosa sem vacinação, a vir bater um papo com a gente novamente aqui, falando dessa importante conquista que a Federação e outras instituições do setor do agro no Paraná tiveram uma ação muito forte e a gente conquistou isso. Eu agradeço, viu, sua entrevista hoje. O senhor ia falar? Pode falar, por favor.
Eu queria agradecer essa oportunidade, Sérgio, e dizer que isso foi uma conquista não da Federação da Agricultura, e sim da sociedade paranaense. Bem como também a você, teu programa, Rick, foi um grande incentivador para que nós caminhássemos para frente e que o nosso produtor entendesse a questão ambiental, a questão sanitária, fazendo aquela reportagem, mostrando as fazendas do Paraná que se enquadrava nos padrões internacionais. Então, isso, na minha opinião, é uma vitória conjunto de nós todos da sociedade paranaense e em benefício, evidentemente, da geração de emprego e riqueza no nosso estado.
Ágile Meneghetti, presidente do Sistema FAEP Senar Paraná, falando no CBN Rural da Tarde desta sexta-feira. Um bom final de semana, senhor Ágile. Até semana que vem, então.
Uma boa semana para você e a todos os ouvintes da CBN.
Muito obrigado. Luciana Penha, bom final de semana para você e até a semana, Lu.
Obrigada, até a semana que vem.